E vamos começar mais um programa da Rádio Mulheres de Classe, a voz da mulher trabalhadora. E hoje o programa tá muito bom. No primeiro bloco a gente tem uma conversa entre a Alexandra e a Nagila, que vai falar um pouco da relação entre a crise econômica e o aumento da violência contra a mulher. Tema muito importante, né? No segundo bloco a gente vai falar sobre a 24ª Convenção Nacional de Solidariedade à Cuba, em Santos, que ocorre a partir do dia 20 de junho, lá no Sindicato dos Petroleiros. E vamos aproveitar para falar um pouco da participação das mulheres na Revolução Cubana. E, logicamente, muita música boa e informação de qualidade. Fica ligado, porque a Rádio Mulheres de Classe começa agora. E vamos começar agora o primeiro bloco deste quinto programa da Rádio Mulheres de Classe. Nesse bloco, a Nagila e a Alexandra vão falar um pouco, vão fazer um bate-papo falando sobre a crise econômica e o aumento da violência contra a mulher. Mas antes desse bate-papo, que tá muito interessante, vamos de música, né? A música é Não, de Lila e Léo Justi.
Preciso te explicar, não quero mais me enfraquecer. Chega de te agradar, sem me importar com o meu querer. Sinto que você precisa aprender a respeitar o meu corpo, a minha lei, e você tem que escutar. Quando eu digo não,
trabalhadores, como vão vocês? Estamos aqui mais um dia e hoje a gente vai comentar sobre a questão do feminicídio, sobre a questão da violência contra as mulheres. E para a gente fazer esse bate-papo aqui, a gente convidou a Nadija, estudante de serviço social, que está aqui para a gente fazer esse bate-papo. Eu vou começar falando, adoro números, como vocês já me conhecem, e aí eu vou falar alguns dados, assim, só para a gente saber de onde a gente está partindo para o nosso bate-papo aqui. Bom, em 2017 para 2018, por exemplo, cresceu 12% o número de feminicídios, né? Segundo dados da ONU, em 2016, o Brasil é o quinto maior país em taxa de feminicídio. E aí a gente pode pegar um exemplo aqui, só para ter uma ideia, do estado do Rio de Janeiro, que está acima da média nacional e a maioria das vítimas são mulheres jovens, negras, com baixa escolaridade, que são as mais atingidas por violência, né? Tanto feminicídio como homicídio normal, né? Que às vezes a pessoa envolve com tráfico ou mesmo com relação à violência normal mesmo, né? Que é cotidiana e o pessoal da periferia sempre acaba tendo que conviver de forma mais naturalizada, entre aspas, aí, com a violência. A cada 90 minutos uma mulher morre no Brasil, né? E aí a gente tem dados muito complicados e até mesmo dados que a gente tem uma certa realidade, mas eles também são bem inferiores aos dados. Muitas mulheres nem chegam a fazer queixa, nem a família, e fica por isso mesmo, né? Então a gente tem um crescente número, né, de mulheres assassinadas aí. Em primeiro de 2019, 21 casos de feminicídio na primeira semana de 2019, segundo a CUT. Os dados que a gente está passando é do IPEA, tem dados do IPEA, tem dados da própria ONU, né? Enfim, a gente, para não se delongar muito nesses dados, que são realmente assustadores, quando a gente vai fazer aí a porcentagem de mulheres a cada 90 minutos, é realmente um absurdo, né? E a gente vai comentar por que que acontece isso, né? Explicando um pouco o que é feminicídio. O que seria feminicídio, Nadija? Fale para nós.
Bem direto, hein?
Vamos lá, vamos começar com isso.
Então, a violência contra a mulher, né? Eu acredito que dá pra resumir assim, toscamente, né? Enfim, essa naturalização da violência da mulher, se a mulher não estiver dentro dos padrões ali, que é realmente de reprodução pra casar, ter filho, que na verdade isso a gente cresce, né, achando que são nossos ideais, nossos sonhos e
tarefas que a gente tem que cumprir de qualquer
tarefas
forma,
que tem,
né,
que cumprir, que se você não cumprir você vai ser a tiazona do rolê, né? bem isso. que acaba sendo, mas isso não é algo ruim, entende? Tipo, é realmente uma naturalização, né? Colocar um padrão ali, uma...
E eu acho que é uma naturalização meio que coloca você como um ser abaixo, né?
Sim,
porque
submisso.
se você tem ali um homem, vamos voltar no feminicídio. Se você tem um namorado, um marido que mata você por você ser mulher, é isso que a gente tá falando, né? Que é pra lavar a honra dele, né, chamando você de tudo quanto é nome, e você é atingida e morta por simples ser mulher, né, que você tá ali naturalizada, você é um ser inferior, então você tem que morrer mesmo, que aqui quem manda sou eu. Então a gente tá pensando nesse caso, né, de feminicídio. E aqui no Brasil tem muitos casos com relação a isso, né, de colocar a mulher assim como um ser mesmo de segunda linha, de segunda classe, né?
Sim, mas é que vem também esse questionamento, né? O porquê também a mulher está nessa situação? É porque ela quer? É porque, entende?
Porque
essa relação, pra ela também, não é uma culpabilização, mas a gente é criado meio que pra aceitar certas coisas, pra ter, por exemplo, essa relação, né, monogâmica. Pra ter essa coisa de, se você não tá ali, então, se você tem, por exemplo, você tá numa relação, se você termina, você é, por exemplo, hoje, eu acho que existe muito essa legitimação, inclusive, pra mulher voltar pro lar, pra mulher ser submissa, e aí se você se separar, então você é puta, sabe?
Então, e aí eu te mato.
Tem esse questiona. É, então, e aí a mulher acaba sendo submetida a vários tipos de violência, não só a física. A física é o. Sabe? Já,
é
já
uma,
tá.
É, já tá
ali no processo, já tá muito além, sabe? Tem a violência psicológica. E não é só do homem, é da própria família, da mãe, do pai, da própria relação familiar. Já construída.
Pra aguentar o cara.
Pra suportar esse tipo de violência. E se machismo acontece, a gente mesmo é machista sendo mulher, sabe? Sendo homem, então é legitimado.
É legitimado. Até porque você vai falar assim, o que, que você fez pra te bater, né?
O que você fez pra apanhar? Exato. Alguma coisa aconteceu, entendeu?
É. E aquela questão também que a gente pode falar, né, o Nadija, do caso de duvidar sempre da vítima, né? Você, nossa, aí você tá com vitimismo, não é bem assim.
Ou
né?
Se não, o porquê você deixou chegar a esse ponto?
É, como se a gente tivesse esse total controle de tudo que tá acontecendo, né? Que a gente fosse realmente culpada.
Não, um ponto importante também, acho que, né, pra se levantar, é que a gente tá num movimento nacional, não só nacional, né? Como mundial, de, né, precarizar, né? Precarização. Então, mais desemprego, menores salários, a mulher já é submissa, a mulher já recebe salários menores. E a mulher é que acaba sendo a primeira vítima do desemprego.
Exatamente.
E acaba se submetendo a relações mais violentas, aguentar certos tipos de violência.
Porque senão morre de fome,
e que
né?
acabam sendo naturalizadas, porque você vê, o vizinho, a vizinha também é assim, a minha mãe também é assim, a minha avó também era assim. E aí você vai vendo esses movimentos, são movimentos que são cíclicos, né? A gente estava até pouco tempo numa social-democracia, que você via ainda a violência, como a gente mesmo pesquisou e fez esse levantamento, a violência não acabou.
Ela continuou ainda,
ela continuou,
né?
Em alguns locais, inclusive, teve esse disparate, sabe, de aumentar ainda.
Mesmo tendo Secretaria das Mulheres, mesmo a política aí de governos anteriores que colocavam essa questão, né? A Lei Maria da Penha, que trouxe muito isso à tona, que fez realmente reduzir alguns anos aí de criminalidade, mas que não resolveu. Né?
Sim, porque
resolveu totalmente por conta disso que você falou.
É o acesso para todas as mulheres?
Sim.
Todas as mulheres têm a capacidade de, não estou dizendo que elas são incapazes, mas
tem acesso.
Ela tem materialmente condições para ir lá e denunciar o parceiro?
Exatamente.
Ela vai comer, ela vai beber, ela vai vestir, ela vai morar, ela vai, sabe?
Conseguir
cuidar dos filhos, porque ainda tem essa. Cuidar dos filhos cai para a mulher.
Sempre, né? Sempre os cuidados ficam para nós.
Para a mulher. E aí, para as mulheres, não só as mães, né? Porque aí é a mãe, é a avó, é a tia, é a vizinha, é a conhecida,
a irmã,
amiga.
É a amiga.
São sempre as mulheres. E, né, raramente, não tem como falar que os homens também não têm.
É, em alguns casos
casos,
a maioria.
Mas são exceções.
São exceções.
Quem vai questionar? Quem vai. Não, o trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico, o cuidado com as crianças, é tudo jogado para a mulher, para as mulheres.
É, e você tocou num ponto importante, eu acho, que dá para a gente destacar aqui, que é a questão do desemprego mesmo, né? Realmente, quando, por exemplo, a gente pode até pensar aqui num exemplo, o Marco, vamos lá, um homem qualquer, perde o emprego dele, começa a beber todas, porque não consegue arrumar emprego, enfim, tem aquela depressão, tem isso, tem aquilo, a mulher começa a fazer pequenos bicos, começa a vender Avon, a vender outras coisas aí pra ela conseguir alguma renda, e o cara acaba ficando violento e batendo nela, né? Como que a mulher, ela vai lidar com essa história toda, né?
A gente... Como a sociedade lida com isso?
Com a sociedade lida. Porque a mulher é a sociedade, exatamente.
Porque vai lidar com o quê? Aí o cara, então, é alcoólatra. Aí vai lidar com um sintoma? Ou porque o cara se tornou alcoólatra e violento?
Exatamente.
Por que nós tornamos violentos?
É, então, assim, não é uma violência ele perder o emprego, mas é uma violência... Enfim, parece que é um ciclo, né?
Não perder o emprego, mas o desemprego, ele acaba tornando a gente violenta.
Exatamente, exatamente. É o nosso pão material. Ali, ó, de qualquer
você
jeito.
Você come mal, você bebe mal, você veste
dorme
mal.
Dorme mal.
Você
tudo, né?
Transa mal. Então, imagina, as relações...
Ficam deterioradas, realmente. Aí a gente podia falar o ciclo, eu lembrei agora do ciclo da violência, que é muito interessante até dentro do serviço social... Tem muito essa discussão, o ciclo da violência. Seria aquela coisa assim, ah, primeiro ele fala que vai mudar, primeiro é, ele agride e tal, ou fala alguma coisa, aí tem uma discussão, enfim, depois ele fala que vai mudar, aí a mulher dá uma chance, não, tudo bem, vamos lá, vamos passar isso por cima, vamos lá, o cara que perdeu o emprego e tal, fala que vai mudar e tal, mas aí ele não consegue, fala disso, aí ela vai, alimenta isso, depois ele agride de novo e aí continua esse ciclo. Então sempre é uma agressão, a tentativa de mudança, a não consegue mudar e volta a agredir a mulher. E aí nesse ciclo cada vez maior até que chega um momento aí trágico que a mulher muitos casos é assassinada ou tem uma discussão e é agredida violentamente. Seria esse o ciclo ali que eles chamam de ciclo de violência.
Então, isso me lembra, só para fazer uma relação, me lembra um filme do Chaplin, se não me engano, Tempos Modernos.
Ah, é legal!
Que
esse filme
o Chaplin
é legal,
tá lá batelando e aí ele sai pilhadíssimo da indústria e já vai... Ele vê uma mulher e aí ele vê tem um botão na camisa da mulher, né? Que na verdade, né, o símbolo ali, né? Na verdade é o peito, não é o botão, mas coloca como se fosse um botão. E aí ele fica pilhadíssimo no botão. Mas aí tem esse questionamento. De onde ele saiu? O porquê ele saiu daquele jeito?
Seria legal as pessoas aí, né? Gente, vamos ver o filme de Chaplin.
Sim, Tempos Modernos, muito bom.
Tem no YouTube, não tem?
Tem legendado, dublado. Enfim, mas é essa relação, é a relação do trabalho e do trabalho explorado, né? Eu acho que esse é o
legal,
ponto.
É.
Esse trabalho explorado. Inclusive hoje a gente tem condições aí pra sustentar pelo menos 6 planetas Terras de população, né?
Exato, exato.
E estamos aí nessa miséria. E por que estamos na miséria? Sendo que 1% da população mundial tem quanto?
99%? É, um negócio assim, 98%.
Mundial.
É uma coisa absurda, realmente.
Sabe? Quem construiu essas coisas? Quem deu essa riqueza? Sabe?
Não deve ter sido os 6 que...
Esse 1% não produziu 99,99%, entendeu? É a gente. Isso que me deixa... Sabe,
e olha só, assim. Pensando nessa questão, a gente, no outro programa, a gente colocou, nós somos 52, se salvo engano, hein, gente. Não vou nem colocar os 50%, não, mas a gente é mais 50% dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Nós somos, né, só consertando, trabalhadoras somos nós em grande maioria, mais de 50% que ocupam a sociedade do trabalho, que é essa nossa que a gente está falando, somos nós. Estamos mais, e a gente é as mais precarizadas, enfim. Tem toda essa coisa que a gente falou no programa anterior, que também faz diretamente relação com essa questão da violência, né? Do poder que tem essa relação, da naturalização que isso acontece, né? E
principalmente
a gente,
com esse governo, né?
É, esse governo aí que, pelo menos pelos dados que a gente viu aqui, não tá muito favorável pra nós. Até que o cara tá liberando arma, né?
Tende a piorar.
E aí as armas ficam em casa.
Se a violência já vem de casa...
Fato.
E você tem instrumento pra facilitar isso...
É complicado.
Fica bem complicado.
Fica complicado, a nossa vida realmente vai ficar se... Tá ruim. Mas pode piorar por aí, não é? Não sermos pessimistas, mas vamos ser realistas, né, gente? No caso, a gente vai falar da América Latina. O Brasil também é um país da América Latina que tem altos índices de feminicídio, né? É um negócio expressivo, tem um significado grande. O Brasil, não só porque é o maior país, né, que tem dimensões continentais, não só por isso, mas por ter realmente números grandes de assassinato de mulheres. A questão é assim, né, gente? O cenário não tá pra peixe. Pra gente, infelizmente, a gente ainda tá ali na luta, estamos sempre trazendo informação e tentando ver que realmente a gente precisa fazer algo com esse cenário tão horrível que nos coloca, né? As mulheres são as mais precarizadas, as que sofrem com desemprego, as que sofrem mais com violência, né, de feminicídio, ser morta por você ser mulher. A gente pode até pensar também na população LGBTQ+, que também sofre muito, né? O Brasil também é um dos países que mais mata a população LGBTQ+. Então, assim, é pra gente pensar que por que que essa violência existe. A gente tentou falar um pouquinho. É um assunto muito complexo, não dá pra gente aqui falar,
aprofundar
tanto, mas a gente fica aí. Aí vai ter vários ainda programas, né? A gente vai estar ainda aqui discutindo a questão do suicídio, a questão da depressão, o que mais que a gente pode falar? Vários, né? Vários temas. Quem tá aí pegando toda a rabeira desse governo, na verdade somos nós. É Previdência que a gente se lascou total aí, né?
Bom, gente, é isso. A gente tentou fazer de uma forma bem simples e sintética a questão, a relação entre o desemprego, as condições ruins de vida das trabalhadoras e aí o aumento da violência, né? A gente não pode fazer um paralelo muito direto entre essas duas razões, né? A crise econômica que a gente ressaltou e a questão da violência, mas existem ali pontos que ligam esses dois fatos, que a gente pode estar aí aprofundando em outros programas, como eu disse anteriormente. Então, vamos acompanhando nos próximos podcasts para a gente poder aí ter a oportunidade de discutir mais, debater mais sobre todos esses temas que são muito complexos e que acabam afetando diretamente as trabalhadoras.
Essa música é um pouco da história da minha bisavó, um pouco da história da minha avó, um pouco da história da minha mãe, um pouco da minha história. Infelizmente, história de tantas, tantas, tantas e tantas mulheres. Se chama Retrato Falado. Filha debaixo da mesa, com coberta de sangue, tremia de medo. acompanhada da sua pouca idade, teve parte da vida um segredo. Tantos tapas, tantos gritos, tantas noites, tanta dor. Até que um dia a menina filha resolveu falar. Foi na delegacia, foi lá denunciar. E aí te tacaram numa cela, tiraram sua roupa e o seu valor. E a menina sangrou na pele tudo que lhe restava de amor. Aprenderam a força contra a parede, contra a moral. E do dia pra noite a menina filha ficou grávida. Grávida do policial. Então, foi menina de vez. Perambulando sozinha, entre becos e vielas. E a cada esquina que passava, sua sanidade pingava em gotas no chão, que aos poucos formava um rio do perigo, sujando o caminho sem proteção. Perambulava sozinha de um canto pro outro, pra lá e pra cá, e a cidade de pau sujo tinha coragem do teu corpo cobiçar. Filha do crime perfeito, a criança nasceu, mãe. E não tinha como cuidar, não tinha com quem deixar. Mas é abandono, é absurdo, transtorno. Te julgaram, te cuspiram, te pisaram. E debaixo da mesa observava o derramar. Entre o hospício e o precipício foi crescendo. Em meio ao ódio, doce e rebelde viver. Sem entender a desordem de cada amanhecer. Engravidou de mim e quis abortar a missão. De mais uma geração mulher que sofre o abuso da solidão.
Começamos agora o segundo bloco da rádio e hoje a Aline vai falar um pouco para a gente sobre a 24ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba e também a participação das mulheres nesse processo revolucionário cubano.
Olá pessoal, eu sou a Aline, sou pedagoga e faço parte da Rádio Mulheres de Classe. Na semana em que nossa cidade irá receber a Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, onde serão debatidos os efeitos da revolução no país em setores como saúde, educação e esporte, nós da rádio achamos legal falar um pouco sobre a participação das mulheres nesse processo. Cuba é a segunda nação do mundo com maior número de mulheres no parlamento. Inclusive, a convenção terá a participação da deputada Yenisi Cruz. Terá participação também da vice-presidente do Instituto Cubano de Amizade entre os Povos, Naomi Rabaza. Vilma Espin, Célia Sanches e Aide Santa Maria são algumas das combatentes que lutaram pela Revolução e ajudaram a tornar Cuba referência para a América Latina e o mundo. A participação massiva das mulheres na luta contra o ditador Fulgêncio muda não só a situação de Cuba, mas também a situação das mulheres, que não tinham emprego, tinham que se prostituir e havia muitas mulheres analfabetas. O triunfo da Revolução trouxe direitos à saúde e educação gratuita. Inclusive, foram as mulheres que participaram do processo de alfabetização do país, não só como alfabetizadas, mas também como alfabetizadoras. O caminho construído, na maioria por mulheres, levou com que, em 22 de dezembro de 1961, Fidel declarasse, na Praça da Revolução, Cuba como um território livre do analfabetismo. Já que as mulheres eram muito ativas na militância, surgiu a necessidade de unificar a política feminina, nascendo assim a Federação de Mulheres Cubanas. E a missão de presidi-la foi dada a Vilma Espín. Vilma tinha senso de justiça, repudiava a situação de pedintes nas ruas e batalhou para resolver essas e outras questões do país. Suas ações na Revolução Cubana foram inúmeras, desde manejar estratégias a atuações ao lado de Fidel. Vilma atuou pela plena igualdade de direitos das mulheres, presidiu a Federação de Mulheres Cubanas por 47 anos e foi deputada da Assembleia Nacional do Poder Popular. Ela só parou em 18 de junho de 2007, quando nos deixou fisicamente, para a sua história e seu exemplo se tornar mais necessário que nunca, como disse o próprio camarada Fidel.
E em comemoração a essa data tão reflexiva, 60 anos de Revolução Cubana, vamos ouvir o som da banda Morena Som, a música Candela, cantada só por Minas.
Un ratón que alegra el campo un día jugando para mi lengua. Miro los cocos a ver qué me dan. Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el ecua. Yo llamo a mi lengua Bukenke y él me responde a Bukenke. Viene que viene mi lengua con su tambor en su bata. La Yiki.
Que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado. Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural. Que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao. Pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Moyupa el gum, que no te deja caer. Que va a la guerra contigo para que puedas vencer. Mi madre será fina y del ballet, pero la conga contigo jalándote pa'l bembé. Que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van a alar pa' la rumba. La rumba me llamo yo. La rumba me llamo yo.
Soy ya, soy bongo. La rumba me llamo yo.
Champada con quien quien quiere. Pa' un frute. Pa' un
dulce. Soy ya, soy bongo. La rumba me llamo yo.
Mama do bebe. Será un dulce, por dulce, por dulce, por dulce.
Soy ya, soy bongo. La rumba me llamo yo.
Soy ya, soy bongo.
La rumba me llamo yo.
Soy ya, soy bongo.
E a Rádio Mulheres de Classe fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. E segue a gente no Instagram, @RádioMulheresDeClasse. Lá você fica sabendo informações de qualidade e também muito conteúdo importante da atual conjuntura do país. Se você quiser enviar sugestões, dúvidas, críticas, beijos e abraços, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. É 13 99648 1306. Até o próximo programa.